Bora? Bom dia, bom dia. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao programa Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal, diário, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade, que aos sábados fala sobre vendas ágeis. E hoje, dia 6 de abril de 2024, que eu tenho certeza que é esse dia, certo, pessoal? Todo mundo no mesmo dia? Estamos no episódio 1153. 1153 dias com agilidade, transmitindo ao vivo para todas as mídias sociais o nosso videocast, que também vai ficar gravado para quem não pôde ficar aqui conosco ao vivo. O nosso assunto de hoje é o comportamento em vendas para resultados. Só um detalhezinho, aquilo que ou constrói ou destrói tudo. E hoje a nossa convidada é muito especial. É alguém que está na minha jornada há muito, muito, muito tempo, apesar da gente ter essa cara de bebê, mas já é muito tempo. É a Patrícia Prado, empreendedora, treinadora e mentora em vendas, com quem eu tive o prazer de compartilhar o mesmo ambiente corporativo por vários anos. Então, bem-vinda, Paty, bem-vindos, mentores. E eu vou fazer a minha audiodescrição e depois convidar cada um dos mentores e a Patrícia a fazerem a sua audiodescrição também. Eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros. Eu uso óculos. Hoje eu estou com uma blusa vermelho coral, que é mais meio rosado assim. Atrás de mim tem uma parede azul caribe, que é a parede do escritório. Não é fake, é aqui mesmo, é essa parede mesmo que eu uso, tá bem? Então vamos lá, vamos começar pelo Fábio, Beto, Bruno, Patrícia.
Bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Sou o Fábio Jastre, homem branco, cabelos e olhos castanhos. Falo aqui da minha sala, da minha casa em Jaguariúna, interior de São Paulo. Atrás de mim tem uma parede branca, por isso que eu estou usando um fundo falso aí, né? Um fundo fake. Sou especialista em processos comerciais, redes de franquias, que é o desafio diário de vender e creio que o comportamento realmente é algo que mexe muito com as pessoas. Estamos aí prontos para debater esse importante assunto, né? Bom dia a todos.
Bom dia! E aí, galera? Beto, bom dia por aqui. Grande prazer estar com vocês mais uma vez para tratarmos aí sobre vendas. Vem com a gente, galera. Eu sou o Beto, bom dia, palestrante na área motivacional e comportamental. Estou aqui hoje, como sempre, careca, usando óculos, uma camiseta verde. Claro, musgo,
De
não sei
oliva.
por quê. É essa aí. E é um grande prazer, como disse, estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá, galera. Bom dia!
Bom dia, Dê, Fabião, Beto, Patrícia, seja bem-vinda. Eu sou Bruno Falcão, homem branco, uso um óculos redondo com armação vermelha, tenho barba, olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma camisa preta com fone de ouvido branco. Num fundo branco com uma iluminação, um quadro de mapa-múndi, uma estante com livros em cima de mim. Sempre bom estar aqui participando com vocês, sempre bom estar aprendendo aqui com os nossos convidados. Então, estou bem animado aí para ouvir a Patrícia, para poder aprender muito com ela hoje a respeito de resultados em vendas. Bora lá!
Legal, bom dia a todos. Eu sou a Patrícia. Eu não uso óculos, mas às vezes eu coloco óculos como agora, por exemplo, para eu enxergar melhor de perto. Então eu estou aqui numa parede. Sou morena, né? Sou pele branca, cabelo castanho escuro. Toda uma parede atrás. Aqui tem uma parede branca com um quadrinho de uma cachorrinha minha que faleceu. E eu estou numa cadeira preta que está aparecendo também aqui. Estou com uma blusa verde limão com azul marinho. Quase não está dando para perceber que está mais aqui no meu no meu rosto. Queria agradecer o convite da Denise, do Fábio, do Beto, do Bruno. E vamos lá, bora conversar um pouquinho.
Bora lá. E eu quero deixar aqui já o convite para a nossa audiência participar pelas mídias sociais, aonde você acha mais conveniente. Estamos em todas elas e até naquelas que ainda vão ser inventadas, nós provavelmente estamos e estaremos. Então, coloque aqui o seu comentário, a sua participação é muito importante para nós. Aliás, é a razão da gente estar aqui todo sábado, todos os dias do Jornada Ágil, para servir conhecimento a você. E também pedimos aí a sua adesão, a sua participação, curtindo, seguindo o Universo Ágil Hub em todas as mídias. E depois eu quero ver você também lá no Agile Woman, hein? Esse é um movimento super importante aqui, é um squad de mulheres que conta também com a colaboração dos homens, não poderia deixar de ser. Somos um grupo que está buscando construir alguma coisa muito, muito especial para o nosso futuro, para o futuro do trabalho, para a capacitação e diminuição das diferenças de gênero também, e diferenças do que quer que seja. Então, eu dou também aí as boas-vindas ao Carlos Cabreira, que está chegando. A hora que ele chegar, ele faz a audiodescrição dele. E eu vou começar agora esse primeiro bloco, já sem mais. A gente já está doido para falar aqui. E vou já começar o pinga-fogo. Bom dia, o Carlos já chegou. Bom dia, Carlos. Vamos esperar o Carlos fazer a audiodescrição dele, breve, e a gente já começa.
Vou acertar a câmera aqui, que como nos ensinaram, né?
Já tá.
Bom dia a todos, sou Carlos Cabreira, especialista no comércio varejista. Sou homem branco, cabelos grisalhos, um óculos com armação marrom, uma camisa verde piscina, uma parede branca no fundo e uma estante de livros. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bora lá, que eu também quero aprender um pouco mais hoje.
Opa, Neto,
Neto, eu estava te ouvindo você falar mal de mim, viu?
Ô, Patrícia, quero esclarecer aqui para a nossa audiência que a gente tem uma brincadeira que, aliás, minha não, né? É deles, que eu dou cor, que mulher dá cor diferente aí para as cores que existem. Então, por isso é que eu aproveito e já falo mesmo. A minha é coral, minha parede é Caribe. Aí eles começam nessa pilha, né? Camisa verde oliva, camisa verde piscina, e aí vai, né? Quero dar boas-vindas à nossa audiência e à Lala, que já está aqui acompanhando a gente, minha querida. E vamos lá, Patrícia, não pensa que a gente está aqui suave, não, mas que a gente vai aliviar, viu? E eu já vou começar com uma provocação, que essa é grande. Olha, contrata-se pela competência técnica e demite-se pelo comportamento, pela habilidade ou não comportamental. Então, me fala aí um pouquinho, fala aqui com a gente, se essa frase que a gente escuta tanto, ela ainda é verdadeira, e quais os comportamentos mais nocivos dentro das equipes de vendas. Bora lá.
Então, bom dia novamente. É isso mesmo, não mudou. Eu acho que, hoje em dia, a gente percebe que... eu acho que está mais enfático isso. É estranho, porque as empresas precisam de um bom comportamento, elas precisam adaptar as pessoas ao mercado. Ao mesmo tempo, ela não olha para isso, muitas vezes, na contratação. Então, ela contrata olhando as competências mesmo técnicas. Ela pega o currículo, ela olha o que ele tem de bom, onde ele estudou, onde ele trabalhou, quanto tempo foi, com quem foi. Mas, muitas vezes, eles esquecem de olhar a fundo ainda a parte comportamental. E é óbvio que ainda que existem, claro, empresas que fazem aqueles testes comportamentais, que é muito bacana, né, que é o, é a análise comportamental pessoal profissional, que é muito interessante, mas muitas vezes ele não é suficiente. Ou a pessoa, obviamente, ela tem um comportamento, não quer dizer que é diferente daquilo que ela prestou contas ali no momento da sua inscrição ali como candidato, mas ela às vezes, ela não consegue lidar com aquilo e ela realmente é dispensada por comportamento. As pessoas, elas tendem a ser tecnicamente boas, mas tendem a seguir uma rotina de comportamento não adequada, e é isso mesmo. E os comportamentos que mais normalmente a gente percebe dentro de uma equipe de vendas, principalmente com gestores, né, o que é mais tóxico, o que não é legal, o que agride as outras pessoas ao redor, no meu ponto de vista, é sempre aquela coisa do o outro tem o problema está com o outro, né, a terceirização, e dentro da terceirização do que o outro, do que você vê para o outro, né? Tipo, eu estou fazendo, eu tenho um problema, mas o outro que me fez fazer ter esse comportamento, não, porque a minha parceira que não faz o trabalho direito. Então, essa provocação, ela ainda é presente, eu digo que infelizmente, porque a minha luta, e imagino que a de vocês também, é trabalhar para desenvolver um bom comportamento. Quando a gente fala em bom comportamento, Denise, eu entendo muito como o autoconhecimento, né? O comportamento, ele, a partir do momento em que você se conhece melhor, você se conhece a fundo. Ah, mas eu me conheço, eu sou Patrícia, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, quando você reconhece os seus pontos fortes, mas principalmente os seus pontos de fraqueza, aqueles pontos de divergência que você tem com você mesmo, às vezes, que você não quer assumir, ou olhar para o outro entendendo que o ponto do outro pode ser complementar ao seu. Então, essa coisa do comportamento, do autoconhecimento, ele, quando ele não está adequado, ele desencadeia em comportamentos não legais, não importantes, não bons para dentro da empresa, né? Então, os comportamentos, como eu disse para vocês, terceirizar a culpa, fofoquinha, existe muito ainda, né? Então, aquela puxada de tapete no colega, porque a puxada de tapete, ela tem a ver com a falta de autoconhecimento e falta de conhecer o outro também, aonde um pode completar o outro, né? Então, eu sempre digo que equipes de vendas que se conhecem, primeiramente, a si próprios e, na sequência, ao seu parceiro, o seu colaborador parceiro, o seu superior, etc., ela ganha uma maior estabilidade, ela ganha uma maior homogeneidade de ações, né? De atitudes, de pensamento. Ninguém pensa igual, mas um pode completar o outro. Isso que é a ideia, né? Que as equipes se complementem. Então, eu acho que o maior, né, respondendo a sua pergunta do maior problema, né, o maior os comportamentos mais nocivos, eu acho que ele gira muito mais em torno disso, né? Falta de autoconhecimento. E aí desencadeando pequenas coisinhas, que são coisinhas que levam a grandes deságues, né, de comportamento.
Legal, Patrícia. E aí já vou aqui. Eu tenho certeza absoluta pela feição de cada um dos mentores, eles já lembraram de alguma coisa que, assim, né, já viram Beto, Fábio, tá todo mundo com aquela sorrisinho, né? Já vi esse filme. E aí, então, vamos soltar a fita. O que você acha, Fábio, como que você identifica como comportamento nocivo dentro de uma equipe de vendas? Depois, na sequência aí, todos os que estão assim, né? Já que, sabendo que tem, já viram, né? Meninos, eu vi.
Muito bem. Se tem uma coisa que eu tenho estudado recentemente, até falei aqui em outros programas, né? É que parte do trabalho, um dos pilares do trabalho em vendas é gestão das emoções, né? Por que gestão das emoções? Porque a pessoa que vende sozinho, por exemplo, ela vai tomar muito mais nãos do que sim até chegar, né, na performance. Mas quem trabalha dentro de uma organização, por exemplo, eu trabalho numa grande franqueadora de um setor importante da economia, que é o setor de energia solar, né, o setor da parte de energia, e que não adianta somente o franqueado vender na ponta, ele depende de uma série de fatores internos para que o cliente final fique satisfeito. Então, ele depende de banco, ele depende de logística, ele depende de fornecedor, transportadora, ele depende de quem vai instalar o material, e toda essa etapa do processo, isso que é interessante, né? Toda essas etapas do processo, que são fluxos muito bem desenhados, vez por outra sofre algum revés, vez por outra tem algum, né, desencadeamento, vez por outra. E o que, que a gente percebe? É um negativismo na hora de tratar esse assunto. Então, na hora de tratar esse assunto com seriedade, com madureza, olha, tivemos um problema, vamos resolver, as pessoas falam, não, aqui é assim mesmo, não, aqui vai ser muito difícil. Não, ou aquela frase, né, que a gente já ouviu, nós já tentamos de tudo. Quando um vendedor fala para mim, um gerente, ou um franqueado empresário, fala assim, não, eu já tentei de tudo. Eu falo, mas você tentou de tudo mesmo? Não é possível. Eu trabalho com rede de franquias há 16 anos, e nesse negócio de energia solar há 4 anos, e já vi muitas saídas. É óbvio, né, que vou dar um exemplo prático, que ontem nós tivemos um cliente que pediu a devolução e ameaçou o franqueado de morte. Então, chegou ao extremo, né? Chegou ao extremo a coisa da emoção. Eu falei, não, vamos cancelar. Não tem problema, vai para o jurídico, faz o distrato, devolve o dinheiro e assim por diante. Mas veja que o comportamento do franqueado não foi nocivo. Ele entendeu que foi um problema pontual e bola para frente. Agora tem outros clientes para prospectar, tem outros negócios para fechar. Então, eu começo aí a minha bolinha verde, como diz o Beto, a minha provocação, é justamente se a equipe, o gestor ou a empresa e o próprio vendedor não entender que ele vai ter esse pacote de emoções durante o dia como uma montanha-russa. Ele pode acordar, né, meio baqueado, né, e chega no escritório e tem um pedido que entrou, ou ao contrário, ele pode ir super motivado, chega no escritório, ele recebe uma notícia ruim, quer dizer, ele, né, baixa a guarda lá, mas ele precisa manter esse otimismo, precisa manter um comportamento que a gente diz saudável dentro das suas emoções para poder ele conseguir atingir mais resultados positivos dentro do seu negócio.
Deixa eu fazer uma pergunta para a Patrícia. Ô, Patrícia, como é que você está vendo aí a parte de comportamental, principalmente da geração Z, que está chegando aí no mercado e que parece que as empresas têm que se adaptar à geração e não a geração às empresas?
Eu vou responder assim, e assim, é muito engraçado, porque ontem eu estive com uma cliente, ontem não, né? Ontem foi sexta, quinta-feira eu estive numa cliente minha, e olha, eu vou te falar uma coisa, eu falei exatamente isso com ela, eu falei assim, olha, é engraçado porque nós, enquanto profissionais, nós sempre precisamos, no passado, nós sempre precisamos, tivemos a necessidade de nos enquadrarmos. Hoje, a gente continua tendo a necessidade de nos enquadrarmos, só que é o contrário. Hoje, a gente tem que se enquadrar em quem está chegando. Por quê? Porque eles espanam e eles vão embora, né? E eles têm pouco comprometimento. Até fazendo o link com o que o Fábio estava comentando, Beto, é isso mesmo. Eu acho que as equipes, né, as emoções, elas tomaram uma proporção, porque assim, todo mundo tem emoção, todo mundo sente raiva, todo mundo sente tudo, alegria, né? Só que saber o que fazer com a emoção, eu acho que é um ponto crucial. Inclusive, respondendo a pergunta do Beto, eu acho que os jovens, né, essa geração muito jovem, ela veio com um não saber lidar com as emoções, né, ou não querer saber lidar com as emoções. Porque existe, na minha opinião, e a minha opinião, eu percebo bastante isso, eu acho que as contratações, elas são muito rasas, eles não aprofundam. Porque parece, a impressão que eu sinto, é que eles não querem aprofundar no entendimento das emoções. Ter emoção, todo mundo tem. Saber o que fazer com elas dá um pouco de trabalho. Na verdade, tudo dá trabalho, né? Mas a gente tem que entender o que é o trabalho, né? Para mim, hoje, assim, eu sempre imaginei assim, quando a gente tem um trabalho, ter trabalho com entender emoção, com entender o nosso superior, com entender os nossos subordinados, é legal, porque você está evoluindo, e você está aprendendo, e você está ensinando. Mas essa geração, ela traz bastante dificuldade, só que, de qualquer maneira, é um aprendizado para a gente, porque a gente também tem que entender que existe uma agilidade de pensamento e aprendizado deles que a gente não tinha. Então, eu acho que, de certa maneira, a gente acaba se equilibrando, entendendo. Se a gente quiser, a gente vai ter que correr atrás, né? Então, na minha opinião, a gente tem que correr atrás dessa geração para entender essa parte, que é a parte de aprender rápido, de pensar rápido, de mudar rápido. Mas, às vezes, o mudar rápido é tão rápido que ele não nos dá o tempo de amadurecimento, de comprometimento, de entrega. Então, as pessoas que entenderem, os jovens da geração Z, que entenderem que nós estamos aqui para compartilhar, eles vão tentar progredir olhando para esse universo e vão conseguir ser diferentes. Eu tenho alguns exemplos, inclusive eu tenho exemplo em casa, né? Eu tenho um sobrinho de 26 anos que está super bem. Só que ele tem esse comprometimento, ele tem esse olhar, ele tem essa profundidade. E as pessoas, eu tenho uma sobrinha, eu tenho outras pessoas que a gente enxerga no nosso redor, e eles têm a profundidade, e tem outros que não têm. Então, essa falta da profundidade, essa falta do autoconhecimento, de novo, né, essa falta do entendimento, ele traz alguns prejuízos, no meu ponto de vista. Pode até ser que nós estejamos errados, né, em entender que não precisa de profundidade, mas eu duvido. Eu acho que a profundidade, ela realmente é algo que vai nos dar base, né, uma base estruturada para que a gente possa aguentar lá na frente os percalços da vida. Não é só no trabalho, né, da vida, porque assim, hoje, conquistar uma pessoa para se relacionar emocionalmente, como casal, como, né, ele exige que você vá atrás para conquistar. E hoje, isso não acontece, isso é muito raso. E acontece no trabalho, e acontece nas equipes de vendas, e acontece na gestão, né? Como a Denise falou, me estendendo um pouquinho aqui na resposta, a Denise, ela comentou que nós viemos da mesma instituição, nós trabalhamos na mesma corporação por muitos anos, e tem uma pessoa que, inclusive, é amigo meu, dela, e ele, uma vez, ele me chamou, já faz bastante tempo, já faz aí uns, sei lá, por volta de uns 8 anos, 7 anos, ele me chamou falando assim: Patrícia, eu precisava que você viesse aqui na corporação e ofertasse um trabalho de treinamento para os líderes. Quem eram esses líderes? Os gestores de vendas daquela época, de 8 anos atrás, 7, que eram pessoas de 30, 29, 28 anos na época, né? Aí eu falei: tudo bem, e qual que é o principal ponto de, né, o principal demanda da empresa? Ah, eles não querem sair do escritório. Eles querem ficar atrás, eles não querem sair como vendedor. Eles não querem sair a campo para entender o campo. Eles não querem fazer nada, eles não querem conversar com o cliente. Eles querem ficar atrás do computador, a geração do computador, a geração... E aí foi bacana, assim, porque eu falei: nossa, caramba, não é tanta diferença assim, e já tem tanta diferença, né, de comprometimento, de lidar com esse medo, porque a emoção do... Todo mundo faz tudo, né, na geração Z, eles sabem tudo. Tudo do computador, tudo da internet, tudo da mídia, tudo da divulgação, tudo das redes sociais, a live. Mas e quando você coloca eles... Aperta um pouquinho sozinho, assim, o cinto, né? Quando dá aquela apertadinha neles para ver aonde... Como eles lidam com isso, geralmente, minha opinião, eles espanam. Né? E quem não espana, que foram alguns exemplos que eu dei para vocês, se dá super bem, porque procura ter um autoconhecimento, autoentendimento, né? E aí, por fim, né, que é o meu trabalho, eu foco bastante nisso, quando a pessoa entende a si mesma, né, ela vai entender aos outros, Ela vai entender quem está ao lado, porque ela vai entender que existem pessoas que têm exatamente as mesmas, a mesma configuração. Nós temos a mesma configuração, cada um é uma configuração que muda, né? Tipo, a gente tem as nossas anteninhas, né? Os nossos neurônios, então cada um tem a sua configuração formatada, né? Porém, cada um lida de uma forma com isso. E se cada um lidar de uma forma, entender a forma do outro, é um sucesso, né? Então, não sei se eu te respondi, Beto, mas, assim, eu acredito muito nisso. Eu acredito que esse autoentendimento, ele é muito importante, e o comprometimento, que eu acho hoje um pouco mais raso, né?
Eu fiz essa pergunta justamente porque eu trabalho, né, nessa área também de comportamental, e a grande dificuldade da liderança hoje é fazer a integração dessas gerações. Nós temos hoje em uma empresa, às vezes, 4 gerações. Às vezes você tem 1 ou 2 baby boomers, 10X, 40Y e 30Z. Então, é bem diferente. Você falou, inclusive, aí que a geração Y, né, essa galera aí de 8 anos atrás, hoje deve estar com 38, provavelmente, eles são Y. E eles vêm não querendo sair do computador. Mas a geração Z vem não querendo ocupar cargo de liderança.
Não, exatamente.
Então, as empresas estão sentindo essa dificuldade de não conseguir, dentro dessa geração Z, pessoas que querem ser líderes. Por quê? Porque não foram preparados para assumirem algo a mais do que eles pensam que podem. Na verdade, eles podem, só que eles pensam que não podem. E está dando um problema sério, né? Inclusive na contratação dessa geração, porque até antes você contratava por competência técnica. Hoje você contrata a geração Z por habilidade. Esse jovem aqui sabe jogar basquete. Ah, que bom, então ele sabe trabalhar em equipe. É uma habilidade, não é uma competência técnica. Ele não sabe do assunto que ele vai trabalhar na empresa. Mas hoje ele consegue trabalhar em equipe, que é um diferencial dentro da geração dele. Porque a geração dele foi criada dentro do quarto, a Y também dentro do quarto, porém tinha um bichinho de estimação. A Z foi criada dentro do quarto só com o celular. Mais nada, nem o bichinho não tem. Então foi criada sozinho, e isso aí impacta lá na frente, no trabalho, impacta nas vendas também, porque ela não consegue se desenvolver na frente de uma pessoa. Ela não consegue ser subordinada à sua liderança, porque também lá na casa dela não havia liderança, e é um problema sério. Por isso eu fiz a pergunta para você com relação à geração Z. Tá?
Viu, Beto?
Eu gostei muito assim, da resposta. Muito obrigado.
Obrigada. Ô, Beto, só para complementar um pouquinho, esse que você falou uma coisa bem interessante. Eu tenho conversado com algumas pessoas. Ontem mesmo eu conversei com o presidente de uma empresa, que é amigo meu, né, na verdade, também foi da mesma corporação que eu, da Denise, e hoje ele é presidente de uma empresa muito, muito, muito grande na área da saúde. E eu conversando com ele, eu tive uma reunião com ele de uma hora, e foi muito interessante, porque a gente falou isso. Nós falamos assim, hoje, assim, para a gente, né, para nós que somos mais maduros, eu acho que para a gente é interessante, de certa maneira, porque hoje, as empresas as que estão preocupadas com esse olhar, né, mais comportamental, eles começaram a fazer um misto de pessoas, que é o que você acabou de falar. Por quê? Porque esse misto, ele está dando, dando suporte para as necessidades corporativas. A corporação, as empresas corporativas especialmente, né, elas são empresas que elas demandam muito. Só que essa exigência que você acabou de falar, essa geração, ela não suporta. Então, eles estão começando a fazer um misto, né? Já vem de um tempinho, eles já estão buscando. Se você tem uma... Exatamente isso que você falou. Eu preciso de um gestor, né, que seja, que faça, sei lá, que comande um grupo. Eles vão buscar uma pessoa mais madura, em vários sentidos, em idade, em experiência, porque dentro desses outros, do que está abaixo dos próximos gestores, são pessoas mais novas, que são da geração Z e tal. Então, ele falou isso, ele falou, acaba sendo muito bom, né? De certa maneira, você vê uma coisa diferente, uma coisa que lá no passado, a pessoa começava a ficar um pouquinho mais fora da idade, do mercado, ela estava fora. Hoje, já está mudando. Por quê? Por causa disso. É, um vai ter que complementar o outro, já que, né, eles não têm essa intenção de fazer parte desse seleto grupo de gestores no nível um pouco mais acima, né?
Olha só que interessante. Eu vou aproveitar aqui, antes de passar para o Bruno fazer seus comentários, eu vou fazer o reset de sala, porque já passou o tempo voando aqui. E nós estamos hoje, no dia 6 de abril de 2024, no episódio 1153 do nosso Jornada Ágil. Hoje, sábado, falamos de vendas ágeis, e temos a companhia, o prazer de ter a expert Patrícia Prado como nossa convidada, falando sobre o comportamento em vendas para resultados, que é o que a gente quer com vendas, resultado, afinal de contas. Comentamos sobre comportamentos nocivos dentro das equipes de vendas e falamos muitas outras coisas sobre o preparo, o gerenciamento das diferentes gerações. Isso é um grande desafio que as empresas não contemplavam que isso aconteceria, muito provavelmente, por isso é que a gente vê isso hoje. E a verdade é que o ser humano é uma caixinha de surpresa, sim, mas uma linda caixinha de surpresa para a gente desembalar ou a gente tirar a fita e realmente usufruir os talentos. Eu, como treinadora, não penso de outra maneira, sempre querendo tirar o melhor de cada um. É, os comportamentos nocivos, eles, como é uma frase também que eu uso, começa sempre comigo. Então, também dessa forma, é uma maneira da gente entender, quando você entende que precisa olhar para si e depois olhar para o outro, ou ao mesmo tempo, porque a vida acontece ao mesmo tempo, você vai se dar muito melhor nos seus resultados. Sem mais, Bruno, comentários, por favor.
Tô aprendendo demais aqui. Na verdade, eu achei assim, bem positivo o ponto que o Fábio trouxe, né? Eu acho que quando a gente coloca a questão da emoção, né? Acho que é um divisor de águas dentro do resultado de uma equipe, assim, né? As pessoas que conseguem gerenciar a emoção, elas tendem a ter, de fato, um resultado melhor em vendas, né? Acho que passa muito por gerenciar a emoção, um resultado a longo prazo, né? Do profissional da área comercial. E adorei todos os pontos aqui que a Patrícia enfatizou, né, em relação a isso, do autoconhecimento, né? Eu sempre sou muito, sempre provoco, né, as pessoas a fazer, todo mundo deveria fazer terapia, né? Todo mundo deveria passar por um processo de autoconhecimento, mesmo que não precise, assim, não tenha um ponto de ruptura, né? Porque normalmente as pessoas procuram ajuda quando tem um ponto de ruptura, mas a gente poderia prevenir isso de alguma forma, né? E super importante e relevante a discussão em relação às gerações, né, e a gestão disso. E a gente deu algumas pinceladas aqui em relação à parte da liderança, e eu queria ir um pouquinho mais a fundo nisso, né? Quando a gente fala de resultado dentro da área comercial, dentro da área de vendas, né? Eu queria perguntar a opinião da Patrícia sobre como uma liderança eficaz, né, pode transformar o desempenho de uma equipe de vendas e para ela, quais as características específicas de um líder que podem contribuir mais para esse sucesso do grupo, né? Então, assim, a gente obviamente olhou ali o indivíduo no primeiro momento, mas como é que o líder pode contribuir para o resultado desse grupo? Quais as características desse líder aí que ajuda no resultado final da sua equipe?
Legal, essa pergunta, Bruno, ela é maravilhosa, porque eu, assim, a parte que eu mais amo é quando vem uma pessoa para mim, né, uma empresa, um cliente, e ele diz para mim: ah, Patrícia, eu preciso de ajuda com a minha equipe, minha equipe está muito ruim, eles não estão vendendo nada, a equipe está péssima, eles estão brigando, sabe, a pessoa descarrega. É o que eu mais gosto de fazer, porque aí eu, obviamente, que eu tenho algumas perguntas que eu vou fazendo, né? E assim, via de regra, o problema não está na equipe, só na equipe. Via de regra, está no gestor. Claro, ninguém está falando que a equipe não tem alguma ou uma outra demanda, um ou outro problema que ela traga. Mas enquanto o gestor... Aquela história da terceirização que eu falei para vocês, a terceirização da culpa, né? É, enquanto o gestor for uma pessoa que ele não lida bem com pessoas, ele acha que sempre... Por exemplo, você contrata um vendedor, né? E eu ouço muito assim, bom, vendedor que é vendedor, ele sabe vender qualquer coisa. Ok, tudo bem, um bom vendedor, uma pessoa com bastante expertise, ele pode vender qualquer coisa. Ele sabe, ele pode saber vender qualquer coisa, aprender a vender qualquer coisa. Não quer dizer que ele sabe vender qualquer coisa que se você jogar na mão dele. Até porque, se ele vende rapadura e você chamar ele na tua empresa e colocar rapadura na mão dele, mas a sua empresa não der para ele o caminho a seguir, quais tipos de cliente que você quer, como é a sua rapadura, se a sua rapadura é diferente da rapadura que você vendia antes ou não. Se você não colocar o que a tua empresa é, o que a tua empresa quer, se você não colocar o teu direcionamento, não quer dizer que ele vai sair vendendo o que ele vendia na outra empresa de rapadura. Ele pode vir a vender um dia quando ele começar a entender por si só a empresa. Então, assim, o gestor, ele é super importante, porque quando você fala, né, hoje em dia, gestor, não é mais um gerente, simplesmente. Ele tem que ter o papel de gerente, mas ele tem que ter o papel do líder, né? Então, o gestor, ele tem que saber gerir pessoas e processos, cobrar pessoas e processos, direcionar pessoas e processos e ser a inspiração para essas pessoas. Então, o líder, ele tem que ter conhecimento técnico, ele tem que ter habilidade. Às vezes, você tem um gestor que ele não necessariamente tem um conhecimento super técnico daquilo. Eu já trabalhei com gente, eu já tive cliente de TI, eu já tive clientes que são construtoras, eu já tive fotógrafo, já tive tudo que você pode imaginar de diferente. Já trabalhei com Subway, por exemplo, que é uma rede. É assim, eu trabalhei com coisas esquisitas, ao meu ver. Esquisitas porque não era o meu dia a dia. Eu vim da área médica, eu sou publicitária de formação. Minha primeira formação é educação física. Eu posso trabalhar em várias áreas que se parecem. Mas quando eu pego uma área diferente, eu não preciso ter necessariamente aquele conhecimento técnico da construtora, de fazer sanduíche, mas a minha habilidade me leva a tentar entender aquele universo, aprender a parte técnica e aí olhar para cada pessoa no seu diferencial, né? Na minha equipe, eu preciso entender que cada um é diferente. Aquele autoconhecimento que cada um tem que ter de si, eu tenho que ter também. E eu preciso entender que cada um na minha equipe tem uma forma diferente de ser e lidar com essas formas diferentes de ser. E que, na minha opinião, é a parte mais gostosa. Porque quando você lida com pessoas diferentes e você tenta entender essas pessoas, você tem um ganho em vários aspectos e principalmente no seu, como profissional. E aí, fechar com chave de ouro, você saber lidar com tudo isso, te dá a visibilidade, o brilho de uma liderança inspiradora. Então, eu penso muito em liderança inspiradora. Mas para você ser um líder inspirador, você precisa ter algumas características que você consiga lidar com as pessoas de forma brilhante. Ou seja, não quer dizer que você tenha uma pessoa difícil na sua equipe. O que é uma pessoa difícil, né? Porque assim, o que é difícil para mim pode não ser para o Beto, pode não ser para a Denise, pode ser péssimo para o Carlos, mas para mim ser facinho. Eu posso ser uma pessoa fácil de lidar. Não, você está falando que ele é difícil, mas será? Mas não é tão difícil assim. Então, assim, é a percepção da dificuldade de cada pessoa desse grupo que vai nos dar, eu acredito, uma excelente liderança, uma gestão correta, né? E outra coisa, também eu acho que hoje, assim, eu percebo bastante que é legal quando as pessoas querem se desenvolver como gestores e elas buscam esse jogo de cintura, que eu acho que o gestor ele tem que ter um jogo de cintura. E, às vezes, esse aprendizado do jogo de cintura é muito interessante, porque existe... Eu trouxe algumas citações, né? Então, que tem um livro que todo mundo conhece, né? Se não leu, conhece, ouviu falar. Mas eu tenho um livro Mindset, né? Que eu até estou com ele aqui. E esse Mindset, né? Que é um livro bem legal, para mim ele é muito simples, inclusive. Ele é um livro que ele poderia ser metade do tamanho dele. Porque o que ele diz é o seguinte, você tem dois tipos de formas de pensar, né? Você tem o Mindset fixo, que é aquele que eu não mudo nem a pau, não vou mudar, não mudo, é assim que eu sou, é assim, é tipo Gabriela, nasci assim, eu vou ficar assim o resto da minha vida, e como gestor isso não é legal. E o mindset de crescimento, que é o mindset de alavancagem, é aquele que você muda, aquele que você se adapta, e o gestor precisa ter o mindset de crescimento. Ele não vai conseguir ser um gestor, um bom gestor, que lida com pessoas diferentes, porque ninguém é igual, nem gêmeos univitelinos são iguais. Ele vai precisar de um mindset de crescimento. Então, aqui é simples. Ou você tem ou você não tem. Se você não tem, você quer ser líder, você vai buscar desenvolver. Você vai buscar na neurociência, você vai buscar nos aprendizados, você vai buscar com um mentor, você vai fazer uma terapia para que você consiga destravar algumas chavinhas e buscar esse autoconhecimento e esse olhar para crescimento. Porque senão você não vai ser um bom gestor. Você vai ficar preso lá, amarrado com a bola de ferro no pé.
Legal, muito legal aí, Patrícia. E aí, Carlos? Carlos está ali só escutando e eu tenho certeza que ele está preparando uma bomba aí pela cara do Carlos. Ele já, o último, né, que já alinhavou tudo aqui, agora aguenta, viu, Patrícia?
Patrícia, bom dia. Às vezes é fácil e às vezes é muito difícil ser o último. Aqui, principalmente, o último é aquele que vai cortando. Eu já risquei um monte de pergunta aqui. Começou pelo Fábio, eu falei, caramba, agora tem que ver outra coisa. Cada um que vai vindo, você... Aí eu estava pensando aqui, enquanto você falava assim, você coloca tudo no liquidificador, coloca para fora, que vai fazer uma pergunta, né? Eu tive essa semana na FEICOM, que é a Feira do Construtor. Uma feira, como ela não é cobrada, ela é gratuita, eu falo assim, para você chegar lá no Espaço São Paulo, terrível, terrível. E aí, trata-se de liderança, porque mesmo o local da feira onde foi realizado, não está preparado para fazer feira, não está preparado para receber. Eu fiz duas experiências. Eu fui com o meu carro, infartei. Eu falei, então eu vou de metrô. Aí eu tive que ir de SAMU. Porque é terrível. O empresário, ele não se prepara para atender o cliente dele bem. E aí eu te falo, dentro disso que o Beto, o Bruno e a Denise te perguntou, o Fábio, o primeiro passo para o empresário, para o líder, é conseguir fazer o que nós imaginamos, aqui o que nós vimos do lado de fora, é... Como que está a aceitação? Que seria até os 12 passos para o dependente químico sair de dependência química, né? Para sair. A aceitação. Aceitar gerações diferentes. Aceitar que os clientes estão mudando. Como que está, então, a aceitação? O vendedor também precisa entrar nesse primeiro passo. A aceitação. Que hoje, se eu sou um vendedor da geração X... Eu preciso aceitar as outras gerações? E aí, como que está a minha aceitação para que eu possa me modernizar, para que o meu líder deixe de ser chefe e passe a ser líder? Que a gente tem visto muito ainda, a gente fala muito aqui sempre sobre a diferença de chefia, só que a hora que chega no chefe, você começa a conversar com ele, você vê que ele é chefe, ele não é líder. Então, como que está essa aceitação para a área de vendas, para todas as áreas que nós estamos mudando, né? Ou é melhor eliminar aquela função ou eu modernizar? Qual que é a diferença entre modernizar e eliminar uma função?
É, assim, eu acho que não, a gente não tem muita escolha, né? Acho que a nossa escolha é a nossa... Na verdade, é quase que uma única opção, eu acredito, né? A gente tem que se adaptar. É claro que, guardadas as devidas proporções, né? A gente se adapta. A gente não vai lesar ninguém, nem ser lesado, entre aspas, por isso, mas... ou a gente se adapta ou a gente está fora. É mais ou menos isso, o jogo. Porque, assim... É isso que temos para hoje. E imagina só, nós aqui, em 6 pessoas, discutindo isso, e outras tantas milhares de pessoas, né, discutindo o mesmo assunto por aí. Nossa, eu tenho vários mentores que eu sigo e que estão aí, que fazem a discussão grande sobre isso, né? Então, eliminar, eu acho que não vai funcionar. Porque quem está vindo agora, obviamente, é a maioria, né? Porque a vida vai andando, né? Então, a gente tem que se adaptar. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa bastante antiga, é engraçado isso, eu acho que ele é sempre muito moderno, assim, né? A fala é muito moderna. E eu acho que responde bem a tua pergunta, né? Antigamente, quando esse livro foi lançado, nem sei que ano foi lançado esse livro aqui, mas ele foi lançado e ele falava de uma coisa muito pontual que era sobre... A Denise sabe super bem sobre esse livro, que é o Problemas Oba, do Robertinho Achique. Assim, para mim, isso aqui é uma das coisas que eu... Assim, é uma das frases que eu mais uso, porque antigamente, quando esse livro foi lançado, ele dizia o seguinte, que a gente precisa... Quando a gente tem um problema, a gente sempre deveria olhar um problema, claro, entendendo que todo problema, quando a gente recebe esse problema no colo, quando ele aparece para a gente, ele vem carregado de várias soluções. E quem tem que entender e discernir, né, sobre isso, somos nós. E nós temos a oportunidade, a grande oportunidade, quando a gente tem um problema, de trazer soluções diferentes, criativas. A gente tem uma oportunidade de aparecer, vamos dizer assim, aparecer até para nós mesmos, que a gente vai trabalhar de uma forma criativa para trazer solução. E hoje, isso lá atrás, eu lembro quando eu li esse livro, ele queria dizer muito assim, para de reclamar, mais ou menos assim. Você tem um problema? Não, calma aí. Se você tem um problema, vamos ver o que a gente tem de solução. Você tem um problema, você tem um monte de soluções, é super legal. Então diga, oba, que bom, tô aqui no jogo. Hoje, essa pergunta do Carlos, ela me remete de novo, engraçado, né? Que eu tinha separado esse livro aqui, porque eu adoro falar sobre isso. E aí, acabou coincidindo com essa sua pergunta, Carlos. Você teve que eliminar um monte de perguntas para fazer, mas eu acho que foi super legal, porque eu acho que a gente reinventa a forma de analisar esse tipo de problemas oba. Tipo, oba, eu tenho problemas. Hoje a gente tem um problema bem grande, que é esse problema que a gente não imaginava ter, como disse a Denise. As incorporações não imaginavam que chegariam no momento em ter esse tipo de problema. Mas então, qual que é nosso papel aqui? Eu acredito que como pessoas que estão tentando trazer uma nova configuração, uma configuração mais aprofundada da vida do empresário, a vida do empreendedor, a vida do gestor para a empresa. Eu acho que é justamente isso, é olhar esse problema que a gente está na mão, que nós chamamos de problema, né? Mas que é uma, não necessariamente, a gente enxerga como um problema, mas é uma demanda. Então, uma demanda do mercado. Então, é pegar essa demanda que a gente tem e cada um de nós, nos seus devidos lugares, tentar trabalhar com ela de forma criativa e eliminar, impossível eliminar, é conviver com ela. Isso é o que eu acredito. E eu acredito também que isso também ele nos ajuda a evoluir. Porque, juro para vocês, às vezes eu vejo umas coisas que eu falo, meu Deus, será que eu sei lidar com isso? Na minha cabeça, né? Claro que eu não vou falar. Às vezes até falo. Mas aí eu falo, não, calma aí. Deixa eu dar um passo atrás e ver o que eu preciso fazer para conseguir lidar com isso. Então, é isso. Eu tenho um problema, uma solução, eu tenho uma demanda, eu preciso arranjar uma solução. E isso é legal, porque evolui. Para a gente é uma evolução, né? E eu acredito que para eles também, a gente fala muito, ah, geração Z, geração Z, mas para eles, eu fico imaginando quanto que para eles é um desafio viver com a gente. Com a gente que eu digo, com as gerações acima deles, quaisquer que sejam. Também deve ser um desafio. Porque você imagina você não querer ser gestor, você ter esses problemas de comportamento, ter essa dificuldade que o Carlos trouxe, né? Ter todas as diferenças que o Beto trouxe, ter todo esse desafio, né? E como ele lida com isso? Acho que é o nosso papel ajudar, que deve ser difícil para eles. Eles não foram criados assim, eles foram criados, como o Beto falou, dentro do quarto, com o celular, onde tudo é bonito, onde tudo tem solução fácil e rápida, e não é bem assim, né? A gente pode ajudar a agilizar, né, Denise? Mas a gente precisa, talvez, ajudar. Então, o nosso papel, eu acho que ele pode ser muito fundamental, muito importante, na verdade, essa é a palavra, né? Muito importante nessa questão. E, assim, agora, eu acho que sim, as empresas, elas têm uma dificuldade em colocar, em ajudar, vamos dizer assim, algumas empresas, quando você traz a sua sugestão de desenvolvimento para resultados, isso acontece muito hoje comigo. As pessoas querem um milagre, né? Tipo, da fada, né? Eles querem que você venha e traga uma solução de vendas. Mas algumas empresas, alguns gestores, eles não querem ter trabalho. E a parceria e a movimentação desses gestores, né, a cooperação é primordial. Não tem como, porque assim, eu não vou fazer pelas empresas, eu vou ajudar as empresas a terem um pensamento, vou ajudar a empresa a ter um pensamento estratégico, vou ter um olhar lá no horizonte, no objetivo que eles querem, eu vou ajudar a empresa caminhar através de uma mentoria, mas eu não posso fazer o papel da empresa, né? Então, ela vai me consultar, consultoria, ela vai contratar a minha mentoria, ela não vai contratar ela, ela não está contratando uma segunda empresa, tipo, eu não vou fazer o papel dela, e esse papel de fazer algo deles, né, para ajudar a gente no processo, às vezes ele fica truncado. Às vezes tem empresa que não quer, ele quer um milagre, ele quer um milagre do marketing digital, aí também ele quer contratar assessoria de marketing digital. Eu tenho várias pessoas que eu indico, eles falam, Patrícia, a pessoa quer milagre, então a pessoa quer o milagre da venda, o milagre da assessoria digital, do marketing digital, a pessoa quer o milagre das redes sociais, porque colocou lá a venda e amanhã já vendeu 1 milhão, né? E precisa da participação deles. Então, a gente, querendo ou não, eu acho que tem um papel primordial em ajudá-los, o que nos ajuda também a evoluir, né? Sei lá, eu tenho muito isso comigo. Tem isso bastante assim.
Gostei muito disso, Patrícia, que você falou. As empresas contratam um mentor, contratam um consultor, né? Contratam um gestor de negócio, contrata, mas ela não se contrata. Exato. Ela quer, o papel aí, quando ela contrata, é você mostrar o caminho e não carregar nas costas. As empresas tá esperando alguém que venha e faça um milagre, mas... Aí contrata você, ou contrata a Denise, ou contrata qualquer um de nós que estamos aqui, e fala assim, ó, o Beto, e fala assim, muda, em um dia muda tudo que em 40 anos foi, tá sendo o caminho tá indo para imigrantes, eu quero que você manda todo mundo para Anchieta em um dia, não vai. Então, essa colocação sua é muito importante. A empresa, gostei, até anotei aqui, ó, a empresa contrata um líder, contrata um gestor, mas ela não se contrata para mudar, ela não dá o primeiro passo, como eu falei, a aceitação de que eu preciso mudar esse produto aqui, ele já está obsoleto, eu preciso modernizar. Então a empresa quer que você venda o Fusca, mas não quer um carro automático, né? Obrigado, Patrícia.
Imagina, é isso aí, obrigado. Carlo.
Só aproveitando aí, Link. Isso aí vai da cultura organizacional da empresa. É, se a cultura for forte, ela entende que a liderança precisa ser o exemplo e ela precisa mudar primeiro a liderança. Se a empresa tem uma cultura fraca, ela acha que os liderados têm que ser mudados e não a liderança. E aí essa empresa tende ao suicídio. Tá? Só colocando para vocês que foi um tema que eu abordei durante essa semana, inclusive.
Nossa, muito bom.
Realmente, olha, tal, eu sinto muito em dizer que nós já estamos nos nossos momentos finais, porque aqui tem assunto, ou seja, a gente começou a falar de emoção, comportamento, né? Comportamento é um leque de coisas que aparece, porque é sempre do indivíduo, afinal de contas, que a gente está falando, indivíduo num grupo. E isso você falou, Patrícia, muito bem aí, várias vezes, aliás, você disse sobre criatividade, e esse é um tema foco do meu trabalho, criatividade, inovação dentro e saúde mental, ou seja, como é que a gente faz para num mundo desse existir, e ter ideias e ter soluções e apresentar resultados se a gente está cada vez mais submerso, né, dentro de coisas que... Aí, a Luciane tá colocando. Obrigada pelo comentário, Luciane. Vejo hoje muitos gestores não preparados desequilibrando todo o time, porque aí é que está a questão, né? O estresse, nós temos que olhar assim... O estresse e toda essa pressão, eu chamo de pressão digital, isso, né? Que a gente passou e está passando. Por quê? Porque nós estamos num momento de mudanças, né? Então, assim, essa verdadeira pressão digital, e por isso que eu falo, as empresas não imaginavam. A gente tem relatórios até, a partir de 2021, a gente já sabia, a gente já tem uma projeção do que vai acontecer até 2030, pelo relatório do Banco Mundial, você já sabe. Só que, o que, que acontece? Tem duas coisinhas muito importantes aí. A gente não sabe o comportamento das pessoas. A gente pode prever, por exemplo, o que, dada uma evolução tecnológica, o que, que uma geração e outra vai privilegiar. Só que na hora do comportamento, tem um fator XYZ humano que a gente que modifica toda essa equação. A gente pode ter as previsões, mas nós temos que olhar o ser humano com essa capacidade única, que é a capacidade de criar até outro ser humano, que é o que muda todo o jogo dessa equação. E o que nós precisamos olhar é que, como corporação, como gestores, diretoria, colaboradores em cada nível são pessoas. As empresas, elas se perguntam, e com toda razão, até que ponto eu vou influenciar, vou mexer nessa caixa de marimbondo que é a inteligência emocional do meu colaborador. Por quê? Porque você tem limites éticos. A gente trabalha principalmente na área médica, e a gente vem de uma área médica, e Patrícia... Então, a gente sabe dos limites éticos que existe de você lidar com isso. E as empresas também. Agora, não significa que hoje você não que é uma empresa, você não vá olhar para isso. Não tem mais como você, com o Brasil sendo o primeiro país no mundo em ansiedade, em níveis de ansiedade, você não contemplar essa possibilidade de olhar e de entender e de fazer alguma coisa pelo comportamento, pela boa convivência dos seus colaboradores em todos os níveis, porque isso também aí vai do que a Luciane falou, desequilibrando todo o time. O desequilíbrio é de cima para baixo, de baixo para cima, é entender que você convive num ambiente para produtividade, para devolver ou para entregar alguma coisa, não só economicamente, mas socialmente também. Quem vende alguma coisa, um produto ou um serviço, está exatamente a serviço de uma roda econômica, de uma roda de prosperidade econômica, da qual depende a nossa vida, a nossa estabilidade, e ao mesmo tempo, se você não tem essa e que tem uma influência no social, e vice-versa. Olha como isso é complexo, você falar de comportamento para resultado. É uma coisa assim, complexa, necessária, urgente. Urgente. Não pode mais você que está numa empresa, em qualquer nível de gestão, ignorar o seu próprio comportamento. Então, assim, por amor a você mesmo, trate-se, cuide-se. Eu diria nem só tratar, mas cuide-se. Cuide-se preventivamente, tenha hobby, vai buscar uma mentoria, sabe, para você olhar, porque é claro, ninguém aprende assim, a gente não tem uma faculdade, ou a gente não tinha uma matéria lá quando a gente fez faculdade, dizendo assim, como você se comportar emocionalmente. A gente nunca teve isso. E hoje nós temos essa necessidade. Então, eu agradeço demais, Paty, você ter vindo, aceito o meu convite, porque, creia, nem todos aceitam, porque isso aqui é um pinga-fogo, você viu. A gente não combinou essas perguntas que eles fizeram para você, né? Mas eu sabia que... A gente sabe quem a gente traz aqui para a nossa audiência e a gente sabe também da qualidade da experiência de cada mentor aqui. A gente tem a felicidade de estar aqui todo sábado entregando isso, aí a Lala tá colocando, às vezes contratam pessoas mais experientes esperando que façam as mudanças do ambiente além do fragilizado, exatamente. Essa busca, essa experiência que a gente compartilha aqui, ela é alguma coisa fruto do quê? Fruto disso, da nossa vivência, fruto de tudo que a gente estuda e continua estudando, né? A Patrícia levantou um livro, gente, que é mais que isso. Quer mais sinal do que isso? A gente está em contínuo aprendizado para poder o quê? Para poder dar conta de tudo que está acontecendo socialmente, economicamente. Então, eu só posso agradecer a cada um de vocês, vou dar a palavra final, e eu quero aproveitar e deixar um convite de alguma coisa que é muito oportuna para você que já está em vendas ou para você que está iniciando. Para você que ainda acha que não vende e é um empreendedor, ou que você tem uma clínica, você é um profissional liberal, eu deixo aqui o convite para a segunda convenção de vendas. Venda e vença mais. Por quê? Eu vou te contar lá na minha palestra, porque são 16 palestrantes, experts em vendas, que vão compartilhar durante o dia 13 de abril, aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo. A gente vai ter um auditório super legal lá para te receber. E, assim, a preço que você não vai acreditar, de tanto conhecimento, você vai, assim, é um ingresso. E aí está o link para você ir lá e entender que a experiência de 16, assim como desses maravilhosos mentores aqui hoje presentes, o que a gente vai compartilhar de toda essa experiência para você falar assim, é assim que eu vou fazer, puxa, para você ter os seus próprios insights. Então, um bom gestor, um bom colaborador, um bom vendedor, uma pessoa que quer entender de vendas, ela pode comprar... Sem dúvida nenhuma que vai o meu jabazinho, hoje eu já fiz várias, A Arte de Vender, que muitos desses autores vão estar lá nesse evento de sábado. E assim, se não for no sábado, se não for esse livro, vá buscar elementos, ferramentas, auxílio, apoio para gerir essa realidade. Não faça o papel do avestruz, não enfie a cabeça na areia, na terra, porque isso não vai ajudar, isso vai ser um desastre total, assim como o Beto acabou de falar, assim, é um desastre você fazer esse tipo de papel. Então, assim, obrigada, passo aí a palavra ao Fábio, Bruno, Beto, Carlos e Patrícia para se despedirem aí da nossa audiência brevemente. Obrigada.
Maravilha, gente. Primeiro quero agradecer aí pelo programa de hoje. Sem dúvida, um bate-papo muito aprofundado sobre o assunto, né? Agradecer aí a Patrícia pelo convite. É, e tudo que a gente discute aqui, todos os sábados, vem agregando para nós, para a nossa vida, para a minha vida, e, é claro, para a vida das pessoas que nos assistem e nos acompanham. Está aí a Lala, a Luciane e várias pessoas acompanhando através das suas mídias digitais favoritas, né? Mais uma vez, Patrícia, muito obrigado. Obrigado a todos aí, os mentores. Como a gente sempre fala aqui, bom final de semana, sábado.
Bom, gente, queria agradecer, Patrícia, por todos os ensinamentos aí hoje. Incrível, obrigado aí por topar, fazer parte desse nosso programa de hoje. Agradecer meus amigos, mentores aí, Dê, Fábio, Beto, Carlão. Obrigado pela parceria de sempre. É, e é isso, acho que a grande mensagem que fica na minha cabeça aqui hoje é que a gente esteja sempre em movimento, né? Sempre buscando o nosso desenvolvimento, seja aprendendo sobre técnicas de venda, seja aprendendo sobre nós mesmos. Acho que todo aprendizado para a gente gera mudanças positivas, né? Tudo que a gente aprende é muito bom, tudo que a gente aprende nos coloca em um movimento, em um novo patamar. Então, sempre em movimento, sempre aprendendo, é um pouco daquilo que eu acredito e daquilo que eu carrego. E desejo para todo mundo aí um excelente final de semana, de baterias recarregadas, e que semana que vem seja uma semana de muitos resultados positivos para todo mundo, muitas vendas, e sábado que vem estamos juntos novamente. Valeu, gente!
Pessoal, um recadinho, Patrícia. Primeiro, Patrícia, agradecer a sua presença, foi fantástico, aprendemos muito, fizemos mais uma aula de MBA e deixar aqui um analisando isso daí para a Denise, até para a palestra que ela vai dar, deixar um recadinho aqui para os vendedores. O comprador está se preparando, ele está indo assistir essas palestras que a Denise está falando. O comprador está indo, e você, vendedor? Olha que o seu comprador, o seu cliente, está sabendo muito mais do que você. Você ainda está querendo tirar pedido ou você está fazendo negócio? Excelente dias a todos, final de semana, e a gente se vê no próximo sábado. Bom dia.
É isso aí, galera. Sabadão, né? Quero aí mais uma vez, Denise, agradecer a oportunidade de estar nessa MBA. Parabéns aí também ao Fábio, ao Bruno, Carlos, o André. Dá um abraço pro André. Obrigado, Liana, também. Patrícia, sem comentários, né? Parabéns mesmo. Foi realmente sem palavras, né? Muito conhecimento e, mais uma vez, gratidão. Desejar a todos aí que participaram junto com a gente desse programa, nas redes sociais preferidas aí de cada um, um ótimo final de semana, uma excelente semana começando aí, e que, lembrando a Denise, tudo começa comigo. Legal? Muito obrigado mais uma vez e bom dia!
Obrigada, pessoal. Obrigada, Liana. Obrigada a todos. Paty, por favor.
Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a Denise, em primeiro lugar, que me convidou. Fiquei muito feliz, assim, eu sempre aceito diferente do que você falou. Tem gente que não aceita? Pois é, pode me convidar, eu sempre aceito. Eu tenho assim, uma característica bastante peculiar, assim, que, claro, várias pessoas têm. E a Denise é uma delas, assim, eu gosto muito de desafios, né? Então, o desafio, ele me impulsiona, né? O nome da minha empresa hoje, a empresa que eu trabalho hoje, que eu tenho hoje, se chama Impulsione, né? Então, o objetivo realmente é impulsionar as pessoas para os resultados que elas desejam, e principalmente através de conhecimento e autoconhecimento, comportamento. Mas o impulsionamento de um desafio é muito legal para mim, eu gosto. Eu acho que é uma coisa que, se eu tiver um medinho, já é bom para mim, entendeu? Porque aquela friozinho na barriga, para mim, é muito satisfatório. Então, eu agradeço bastante a Denise, em primeiro lugar, a todos vocês, né? Beto, Fábio, Bruno, Carlos, obrigada pelo convite, adorei estar com vocês aqui nessa manhã. É, se precisarem de alguma coisa, quiserem conversar, estou à disposição nas minhas redes sociais. Obrigada aos convidados. Um obrigado especial para a Lala, que eu conheço, fazia tempo que eu não via a Lala, e eu reparei que esses dias que ela fazia parte aí, sempre participando dos encontros, né? E para fechar, eu queria tomar posse de uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, inclusive eu estou fazendo um curso com ele, que é uma pessoa assim, eu gosto muito da neurociência, né? Estou fazendo o curso com uma pessoa que todos vocês devem conhecer, que é o Pedro Calabres, professor Pedro Calabres, né? Da Unifesp, um neurocientista, filósofo e professor, etc., super capacitado. E ele diz uma coisa que eu acho que ele fecha aqui para a gente um pouquinho as nossas falas, que vai ajudar bastante a gente a pensar um pouquinho mais. No mundo, ele diz o seguinte: no mundo raso como uma poça d'água, seja um oceano. Eu acho, assim, fantástica essa frase dele. No mundo onde tudo é poça d'água, seja um oceano. Então é isso, gente. Muito obrigada, um beijo a todos, um excelente sábado e...
Valeu. Bora, sábado. Obrigada. Roda ali.
Valeu, galera. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.